Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos discutindo sobre a questão da proibição da venda de bebidas alcoólicas em alguns ambientes. Estamos aqui com alguns convidados, já falamos também com o vereador Elias Exi e recebemos o Tenente Garcia, do 3º Batalhão da PM, que agora vai falar para a gente um pouquinho. Tenente, como é que vocês da questão da polícia têm trabalhado essa questão em Dourados, né? Nós sabemos que em muitas ruas tem situações desagradáveis, existem reclamações de moradores, existem reclamações de pessoas também que não são moradores, mas que percebem, né? Eu mesmo às vezes passo em alguns ambientes que tenho que passar o carro numa velocidade 10, porque senão eu mato alguém, porque eles transitam sem, né? Como é que vocês têm trabalhado isso aqui, porque o poder de polícia está amparado na lei? E até onde a lei permite vocês fazer esse trabalho de coibição de certas coisas que não são convenientes?
A lei nos permite apenas, primeiramente, bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a Polícia Militar. A lei, ela nos permite atuar apenas com relação ao cidadão. De que maneira? Através da contravenção penal perturbação do sossego. Então, se alguém está perturbando o sossego ou o trabalho alheio, ele é encaminhado à delegacia de polícia, só que é uma contravenção penal à sua pena, vamos dizer assim, branda ou leve. Então, a gente ali é encaminhado à delegacia, são feitos os procedimentos, no mesmo momento ele é posto à rua e, consequentemente, volta à sua conveniência, volta ao seu... à sua baderna que antes havia fazendo. Então, a Polícia Militar está fazendo operações a respeito disso e tentando também abordar a parte de trânsito. Não é a maneira correta, mas... com relação ao poder de polícia voltado nas conveniências, ao local onde vende as bebidas alcoólicas, a Polícia Militar ela fica de mãos atadas porque ela não detém esse poder de polícia. Então ela não pode intervir mediante ao comércio, à conveniência, ao posto de gasolina. Pode apenas dar subsídios ou um apoio a quem tem esse direito, seja vigilância sanitária, código de postura. Mas por si só, de maneira sozinha, não pode atuar dessa maneira. O que a Polícia Militar está tentando para amenizar a situação? É conversar com os donos de estabelecimentos comerciais. Alguns locais a gente obteve sucesso, outros nem tanto. Alguns locais, cito como exemplo sempre o Posto Dourados ali, que era um grande foco ali de perturbação de sossego, na Marcelino Pires, o proprietário do estabelecimento comercial tomou algumas medidas que vieram amenizar e não perdeu o lucro, não desempregou ninguém, então continua o seu comércio ali, só que de maneira distinta, diferente, sem perturbar, sem som alto. Isso, atuação direta do proprietário do estabelecimento.
Certo. Antes de voltar a falar contigo, gostaria só de registrar aqui algumas participações. O Luiz Antônio diz: bom dia, acompanhei todas as discussões do projeto, me preocupa quando vejo parlamentares preocupados somente com o lucro. Com lucro que o dono das conveniências deixarão de ter. E agora pergunto, e as vidas? Elas valem menos que o dinheiro? Não servir a dois senhores, ou sirva a Deus ou dinheiro, parabéns pelo projeto. Depois, a Aline Dias diz: bom dia, estão dizendo que nas sessões da Câmara que os jovens não têm para onde ir e por isso vão para conveniências. Sou jovem, nem por isso vou para as ruas beber e fazer algazarra. Sou a favor do projeto. Bom dia. Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo, autor do projeto. Espero que seja aprovado. Só quem mora ao lado de conveniência sabe o que é isto. Estão dizendo sobre tirar o direito de ir e vir. Mas e o nosso direito de dormir, descansar e até mesmo de passar nestas ruas? É o Guilherme Dias também participando conosco aqui. Agora, voltando ao Tenente Garcia. Tenente, vocês percebem que isso está se tornando cada vez mais frequente, essas aglomerações com esse tipo de comportamento e que são comportamentos realmente perigosos para a população?
Sim, é cada vez mais frequente e migratório, eu diria. Então, a gente realiza operações em determinado estabelecimento comercial, de maneira... minutos ou horas depois, já estão aglomerados em outro estabelecimento. Então, é como aquela brincadeira de gato e rato. A gente apagando um fogo do lado, ele indo para o outro ali.
Mas quando você fala migratório, esse migratório está só em relação às conveniências, os postos ou em frente de bares também? Talvez esses outros ambientes não estão contidos na lei.
O nosso principal foco são conveniências e postos de gasolina. Porque certo. Nos bares, eles têm um recinto fechado e são um pouco mais restritivos, vamos dizer, de maneira geral. E de mais fácil fiscalização. Nas conveniências, a fiscalização é um pouco mais difícil devido ao proprietário se escusar do problema. Ele fala que o problema é da porta para fora, que é onde os clientes se alocam. Então, nos bares, de maneira geral, a gente não tem tido tantos problemas.
Carlos, em relação a esta questão, você vê que o programa tem tanta... Uma hora e meia não vai dar para nada, né? É tão séria a situação. Vamos pensar agora em questões mais concretas que nós estamos nos encaminhando. Nós temos 15 minutos para terminar a discussão, né? Você apontaria uma outra solução em que a sociedade toda pudesse participar? Porque eu percebo que nós temos leis, eu já falei, né? E a lei, se a lei não é escrita no coração, de fato, ela tem dificuldade de pegar. Exato. Né? São Paulo fala bem disso aqui, né? Agora, como é que nós poderíamos juntos, comerciantes, população, e com este público crescente, jovem na nossa cidade, porque é o público que mais cresce na cidade de Dourados, é o público jovem que vem para viver aqui por causa das universidades, né? E a tendência é crescer. Por exemplo, a Universidade Federal, em poucos anos, vai dobrar o seu número de alunos e, consequentemente, as outras. E vai dobrar, certamente, esse público que está na rua, né? Você pensa, como cidadão e como dono de um estabelecimento, que haveria algo que a gente pudesse fazer em um sentido de um movimento social, onde todos pudessem darmos as mãos para coibir, conscientizar e trabalhar este aspecto, que a polícia sozinha vai ter muito trabalho para fazer?
Perfeito. Eu acho que, veja bem, que é unânime esse pensamento de se todos unir forças sobre esse tema tão relevante, tanto aqui, nesse momento, as pessoas que aqui se encontram, na Câmara de Vereadores e uma sociedade. Fica-se a impressão que nós somos favoráveis. Isso é muito claro, deixar claro que toda a sociedade clama por isso. E nós queremos aqui, mais uma vez, já foram dito várias vezes, enaltecer a coragem do vereador que teve a iniciativa. Isso aí não podemos deixar de registrar. Isso é importante, até porque isso é um tema que se arrasta. Então veja como ele é polêmico. E é muita coragem ter tido essa iniciativa. Agora veja bem, nós não podemos deixar de ver que aquilo que se coloca aqui, que desde que seja no âmbito quadrado, lá dentro daquele estabelecimento demarcado, positivo, está autorizado. Nós temos um exemplo que isso aconteceu com o uso de preservativo. Desde que se usa, pode fazer. Então veja bem, não é só assim não, é um tema que é muito relevante. Com relação às distribuidoras, que aqui está sendo colocada como discriminatória, ela vende para consumo futuro, ela não prega que se instale ali. Aqueles que se instalam ali e que vai sair com seus veículos logo em seguida pelas ruas, são aqueles que está sendo autorizado desde que seja dentro de um quadrado. Esses vão estar transitando. O princípio da conveniência é levar para consumo responsável nos seus lares. E vejam só, aqueles que são baderneiros com som alto que foi citado aqui, eu, no meu princípio, no meu modo de ver, não gosto de som. Se ele gostasse, ele colocava dentro do carro dele. Se ele coloca na carroceria, porque ele quer incomodar. Ele tem que ser combatido, sim. E outro detalhe também, que a questão, quando o senhor pergunta, e aí, o que fazer? Exatamente, porque apontar e reclamar é muito fácil, mas dê sugestão. E essa sugestão, eu continuo fazendo coro com relação a se trabalhar uma cultura onde se paulatinamente se trabalha. Nós temos um exemplo que eu já citei, foi da Coca-Cola, que uma ideia repetida ela pega, ainda que ela seja simples. Banhar-se no Rio Jordão, se nós temos o Tigre, o Eufrates, mas ela funciona. Então, não vamos desprezar só aquilo que é de choque que resolve. Não, aquilo que é eficaz, que é correto, que é justo, ele sendo trabalhado dia a dia, ele vai acontecer sim. E quando se pergunta o que fazer, eu até pego uma fala do pastor Sérgio, porque também, já que ouvimos tanta gente da sociedade, por que também não ouvir o jovem Até porque, na multidão dos conselhos, há sabedoria e também por parte do jovem.
Muito bem. Agora vamos ouvir os outros também, né? O Marcelo, o Tenente, o Sérgio e o Madison, em relação a essa questão da lei e de outras coisas que socialmente nós podemos fazer para nos organizarmos para enfrentar esse problema que é sério, é crescente a nível nacional e em Dourados certamente será mais crescente pela característica universitária nossa. Marcelo?
Padre, eu entendo que até é um assunto tão bom a gente poder discutir, mas o senhor tem tempo, tem horário aí, eu vou ser bastante sucinto. Que bom que uma ação nossa, enquanto vereador de Dourados, tem provocado um debate tão positivo. Dependente das ideias, dos pensamentos, todos os vereadores da Câmara Municipal de Dourados, sem exceção, têm contribuído muito com essa discussão, com esse projeto, cada um dentro da sua ótica de defesa, de ponto de vista. Então eu quero aqui registrar um reconhecimento meu aos meus colegas de quão boa importância eles têm feito essa discussão. Mas eu vou ser aqui agora bastante prático em relação a essa proposta. Eu penso que precisa ter lei, tem que ter regra, todo jogo tem que ter regra. Todo jogo tem que ter começo, meio e final. Muito bem, se a polícia precisa da lei, a lei está posta. Quem tem o poder do voto é o vereador, é ele que vai decidir se vota a favor ou contra. Muito bem, se a lei não passar terça-feira, ótimo, defendemos uma ideia, defendemos uma posição. Daqui um ano eu posso apresentar de novo, como qualquer outro colega pode apresentar. Se a lei passar e o prefeito não vetar nenhum artigo e sancionar a lei, convoco o fiscal de postura, dá ele condição de polícia, realiza um convênio com a polícia e sai para cobrar o cumprimento da lei. E cabe a nós, vereadores, acompanhar todo esse processo. Se for preciso ir com a polícia, eu vou com a polícia. Se for preciso ir com o fiscal de postura, o tão interessante foi essa discussão que eu percebi como é importante, fundamental, o fiscal de postura dentro da estrutura administrativa. Dourados conta com 8, 2 estão de férias, precisava de pelo menos 30 fiscais. Então nós, vereadores, temos que dizer à prefeitura, realize o concurso, coloque o fiscal de postura na rua, dê a ele uma farda, uma cor, dê a ele a caneta e o papel, porque eu entendi durante toda essa discussão que a polícia, em momento nenhum, ela se furtou de fazer o cumprimento da lei. E aí vou finalizar o meu raciocínio, padre. E é nessa hora que alguns me taxam de autoritarista, e eu não sou nem um pouco. Eu penso que nós estamos vivendo um momento nesse país que as pessoas que têm mandato têm medo de falar o que pensa, porque têm medo do Facebook, têm medo dos protestos que vão para a Câmara Municipal, têm medo das... Nós não podemos ter medo das pessoas que não respeitam as regras, das pessoas que querem a todo custo impor a sua vontade pela força. Então, se temos que discutir a educação, que bom que essa discussão está sendo feita. Mas tem que prevalecer o desejo e a vontade da maioria. Se eu perder no voto, eu vou respeitar o desejo e a vontade da maioria.
Muito bem. Tenente, agora só queria uma pesquisa feita assim informalmente pelo site Dourados Agora, com 598 pessoas, 437, portanto 73,8% votaram a favor da lei, 130, portanto 21,74% votaram contra, 31 disseram que não sabe, que não quer optar e que não estão interessados, mais algumas, né? Só para que vocês saibam, uma pesquisa feita pelas redes sociais. Tenente Garcia, sua consideração, depois os dois outros vereadores.
Queria deixar minha consideração aqui a respeito do debate que está sendo feito em volta da lei. Isso traz um pensamento e constitucional. Na Constituição Federal nossa, traz que a segurança pública é um dever de todos. Então todos, não só a Polícia Militar, devemos contribuir para a segurança e ordem pública. E é isso que está sendo feito aqui. Em vez de deixarmos só a polícia militar à frente de cuidar da segurança pública, temos que envolver toda a sociedade, seja o proprietário do estabelecimento, seja o jovem que está ali no seu lazer, a Câmara Legislativa, os vereadores, o Executivo e toda a sociedade, em prol de um bem comum. Então, isso, tenho certeza que Dourados está se diferenciando de todas as cidades, porque todos buscando o melhor e o futuro da cidade.
Muito bem. Sérgio?
Então, nessas considerações finais, eu gostaria de lembrar aqui de um teólogo católico que nós conhecemos bem de perto, Leonardo Boff. E Leonardo Boff, ele dizia que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, nessa questão dessa discussão e no programa Ponto de Vista, eu tenho que reforçar que nós não estamos num ponto onde nós estamos contrário aos empresários dos setores conveniências e postos combustíveis. Nós estamos do ponto que nós estamos olhando e verificando aonde está a baderna, e essa baderna ela tem sido localizada em alguns setores ou ruas ou locais da cidade, e o que tem contribuído para que isso possa estar acontecendo nesse instante e como que nós podemos propor mudanças. Então, se nós tivermos que ter o apoio e o diálogo com a juventude, eu creio que o Marcelo Mourão como proponente e os demais vereadores que assinam esse projeto de lei juntamente com ele, o Maurício Lemes, o Bebeto, eu, nós não teremos nenhuma dificuldade de ouvi-los de maneira nenhuma. Quando nós fizemos ali, o Marcelo Mourão fez aquela discussão pública na Câmara, nós tivemos alguns representantes ali também da juventude. No entanto, pessoas que poderiam estar opinando, por exemplo, no horário como esse aqui, e que são frequentadores desses lugares e são as pessoas que a gente entende que fazem baderna, nós temos até que fazer num horário diferente, né? Porque eles não poderiam estar aqui uma hora dessa porque ficaram na bagunça, na balada, na baderna até às 6 da manhã, agora estão dormindo, vai até meio-dia. Mas tirando a brincadeira aí à parte, eu acredito o seguinte, nós temos que dar as mãos, caminharmos juntos, tanto a administração municipal, o nosso prefeito Murilo, que está sensível a isso, não foi nenhuma nem duas vezes que ele nos procurou, chamou os vereadores, conversou com os vereadores no sentido de dando liberdade aos vereadores, mas de verificar como que a administração poderia unir-se a nós e ajudar na solução do problema. Nós temos aí a Polícia Militar, que sempre esteve presente quando convidada para discutir, a Guarda Municipal, os comerciantes, nós temos esse trânsito, esse diálogo, é um diálogo muito aberto, franco, honesto, sincero. Então, eu acredito que dando as mãos e olhando o problema e tentando resolver esse problema, nós vamos dar uma grande contribuição. E aí a minha gratidão também ao Padre Crispim, que esteve conosco naquela conversa, lá na Câmara, que deu o posicionamento da Igreja Católica. Tivemos o posicionamento também lá muito claro do presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados, com o pé de pastor Eugênio. E é uma luta para o bem, é uma luta, é um engajamento que com certeza trará bons resultados para toda a população.
Muito bem, vereador Madison.
Gostaria de estar agradecendo pela oportunidade, uma discussão bastante saudável. Nós estamos discutindo aqui como o próprio programa, né, discutindo pontos de vista, e é uma questão de convicção. Nas falas de todos que estão aqui debatendo, a gente vê que não é ausência de lei, né? Nós temos a lei seca, nós temos a lei da perturbação do sossego, nós temos uma lei que recentemente nós aprovamos, que é a lei do bom vizinho, proposta pelo vereador Pastor Cirilo, e agora vem mais uma lei complementar no projeto do vereador Marcelo Mourão. Então, o que nós estamos discutindo, e eu prestei bastante atenção na fala do Tenente Garcia, é que hoje nós temos os pontos localizados na cidade, identificados na cidade, onde a polícia já tem dificuldade para coibir. Imagine fazer tudo isso ser cumprido através da lei complementar. Então eu mantenho o meu posicionamento, acredito que uma lei restritiva apenas às conveniências e distribuidoras vá resolver o nosso problema. Eu vejo que, até gostaria aqui de dizer o seguinte, a força, a massificação da questão da bebida. Nós vamos ter uma Copa do Mundo este ano, aonde o poder desses segmentos fez com que, em 2007, o Brasil assinasse um acordo com a FIFA de liberação da bebida alcoólica nos estádios de futebol, ferindo o próprio Estatuto do Torcedor. Quer dizer, então nós vamos ter venda de bebida alcoólica nos estádios somente no período da Copa, até o final do ano de 2014. Então é só para a gente ver o poderio, o desafio que nós temos enquanto sociedade. A segurança pública é um direito nosso e um dever de todos. Então, acredito que, mesmo divergindo, nós estamos dando a nossa contribuição e procurando, na verdade, a nossa intenção é fazer uma discussão mais profunda sobre esta situação. Então, mantenho o meu posicionamento, obviamente que estou aberto e quero contribuir para que esse projeto evolua e, de forma democrática, na Câmara, na tribuna, vamos estar defendendo as nossas ideias para chegar a um denominador comum. E parabenizar a todos, e principalmente a Rádio Coração, e tenho orgulho, Padre Crispim, de ser sócio contribuinte desta rádio. Acho que acredito que desde o início dela, todos os meses eu dou a minha contribuição. Obrigado.
Você que está ouvindo, siga esse bom exemplo, viu? Gostaria de deixar aqui registrado, alguém me mandou uma mensagem, mas não se identificou. Ouvindo como caminha a nossa lei, percebemos que ela será favorável aos grandes proprietários. Como sempre, diz a pessoa, é usada para reprimir somente os menos favorecidos. Certo? Fica a pergunta para todos. Gostaria de terminar esse programa, porque hoje Dom Orani recebe as suas vestes cardinalícias. Dom Orani já participou conosco nesse programa aqui também, né? Durante a Jornada Mundial da Juventude, nós queremos deixar o nosso abraço, nossa unidade a ele, ele estar em Roma, e registrar que o Papa Bento XVI chegou de surpresa ainda há pouco no consistório para, como cardeal que ele é, participar junto com seus colegas. Então, uma coisa muito bonita que nós estamos vendo hoje. Então, aqui eu me retiro do papel de jornalista e apresentador para voltar à condição de padre e registrar esse momento bonito da igreja. Agradeço a participação dos nossos convidados, Marcelo Mourão, pastor Sérgio Nogueira, Madso, Roberto, vereador, o tenente Garcia e também o nosso amigo Carlos da Cordil. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muitíssimo obrigado. O Elias e Xi também, que participou por telefone aqui no nosso programa. Se Deus nos permitir, voltaremos no próximo sábado. Até lá.
Rádio Coração FM, agregando valores à sua vida.